Fala de três parábolas. Cristo fala essas parábolas. E essas parábolas, ela fala de dois pontos: do perdido e do achado. Aquele que se perdeu e foi encontrado. E reporta muito bem em nós. Nós, outrora, perdidos, desgarrados, sem Deus no mundo, e muito mais ainda, inimigos de Deus, fomos reconciliados por um sacrifício maravilhoso, perfeito de Cristo naquela cruz. Na primeira parábola de Lucas 15, que fala das 100 ovelhas, então uma se desprendeu, e aí o pastor foi atrás dessa ovelha. Então, uma ovelha, vamos olhar de uma forma bem literal, uma ovelha, um animal de carga, uma posse, né, útil ali para se alimentar ou comercializar. Aí depois tem uma outra parábola, que era da dracma perdida, um tesouro valioso, se perdeu, e houve um esforço para encontrá-lo, e quando encontrado, grande alegria. E a terceira parábola aqui é a parábola do filho pródigo, né? E é sobre essa parábola que gostaria de ler com os irmãos. Então vamos ler versículo 11 de Lucas, capítulo 15, né? Que é a parábola do filho pródigo. Então, primeiramente, o que é pródigo? Pródigo é o quê? Aquele que é desperdiçador. Aquele o quê? Desperdiça as coisas que tem. Ele esbanja em coisas que não edificam, em coisas que não são úteis, coisas que são supérfluas, que são vaidade. Então vamos ler aqui o que o Senhor quer dizer acerca dessa palavra, né? Dessa parábola. E disse, né? O Senhor Jesus disse: um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando-se em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei-o o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, Tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Essa parábola eu creio que é bem conhecida. Existem desenhos bíblicos dessa parábola, mas é uma parábola de tremenda riqueza, de tremenda utilidade para nós esses dias. O primeiro detalhe que eu queria colocar nessa parábola aqui, que é uma parábola que envolve filhos. Então, havia dois filhos. Então, havia um filho que era ali cuidado, supervisionado, alimentado fisicamente com o pão diário, alimentado emocionalmente no convívio do lar, era alimentado espiritualmente. Este pai aqui o instruía acerca das coisas do reino de Deus. Me ensinou que o princípio da palavra que diz ali que é honrar pai e mãe, que é uma lei instituída lá por Moisés. Com certeza esse pai aqui, ele teve esse trabalhar. Mas houve um momento, a palavra que não diz este momento, mas que o filho mais novo, ele resolveu pedir sua parte da herança para se deleitar no mundo. E esse pai não disse não. Ele deu. Porque era por direito dele dar. Então ele foi lá e deu a ele. Primeiro instante, olhando o coração desse pai, será que ele deu com grande gozo e grande alegria? Eu creio que esse pai tentou persuadir seu filho por diversas vezes. Filho, não faça isso, filho. Permaneça comigo. Fique junto de mim. Continue aqui ao meu lado, trabalhando. A seu tempo o Senhor vai te dar todas as coisas que lhe é necessária para a tua necessidade. Isto é, ele havia uma fome muito grande na alma dele. Uma fome a qual só pode ser preenchida pelo pai. Mas mesmo assim, com certeza esse pai, ele ficou ali insistindo, pregando, falando, exortando, dizendo não, não. Mas houve um momento que ele foi. O que nos retrata essa primeira parte? Nos retrata exatamente o quê? Um pecado explícito, ele nunca começa de forma explícita. Ele começa primeiramente de forma oculta no coração. O mundo foi ganhando o coração desse jovem, desse moço. Foi invadindo seu coração. Lá em Jeremias, capítulo 10, diz lá um versículo lá bem simples que diz assim, para nós não aprendermos as coisas dos gentios. Vamos ler esse versículo lá, Jeremias 10. Com certeza, esse jovem, ele não vigiou para isso. Jeremias 10, né, versículo 1 e 2 diz, ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios. Era essa palavra que o pai dele dizia a ele, não vá para o caminho dos gentios, não vá. Quem eram os gentios? Os pecadores, os ímpios, que não conheciam a Deus. E mesmo assim, ele quis ir para este caminho. Pegou as posses, pegou os seus bens e foi desfrutá-lo. Dissolutamente, de forma desleixada, corrupta, se gastou neste mundo. E como eu falei ali, filho pródigo, ele representa desperdiçador. E ele começou a desperdiçar. Não se sabe aqui quanto tempo levou esse desperdício e qual é o montante da riqueza que ele tinha. Mas ele foi perdendo, foi minguando. Ele ajuntava tudo em um saco furado. E ele foi perdendo o seu tempo, foi perdendo a esperança, foi perdendo as suas posses. Por quê? Porque ele deixou o seio, a segurança da presença do Pai. No Pai há bênção, no Pai há consolo, no Pai há refrigério, no Pai há cuidado e segurança. Mas distante do Pai é perdição e morte. E ele foi para este caminho. E o primeiro processo foi o quê? Confiar nos seus amigos do mundo. E os seus amigos os traíram. Porque o amor do mundo é inimizade contra Deus. Eles eram inimigos de Deus, então eles não tinham o amor de Deus. E eles nunca poderiam amar este jovem como o pai o amava. O amor do pai é um amor incondicional. que faz todos os esforços, inclusive o esforço de negar as suas posses para dar o que é de direito. O amor do pai é um amor justo. E aí, este jovem buscou esperança, alento, socorro nos seus amigos do mundo. E eles o negaram. Diz ali, né, no versículo 16, ninguém lhe dava nada. Saiba que no mundo ninguém vai te dar nada, a não ser mais do mundo. E o mundo é trevas, o mundo é perdição, o mundo é destruição. Ao ponto que ele chegou aqui a ter que trabalhar, cuidar de porcos e ter que se alimentar daquelas bolotas de porcos. De tal era o seu desespero e a sua fome. O que lhe apresentasse à frente, ele comeria. Ele não selecionava mais nada. De tal era a angústia, aflição, noites mal dormidas. Mas a grande bênção está aqui nesse versículo 17. E tornando em si, este tornar em si é o grande milagre do Senhor. O abrir dos olhos, o desvendar do Senhor, o qual nós não podemos abrir mão de forma alguma. No momento que ele tornou-se em si, esse tornar-se em si representa a visitação do Espírito Santo em nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes, irmãos, estamos aqui reunidos como filhos de Deus, mas será que nosso coração está unido ao Pai? Porque esse filho pródigo, o primeiro distanciamento dele com o Pai foi o distanciamento do coração. O coração dele não era perfeito para com o Pai. E por isso ele se desviou da presença do Pai. E como diz a palavra, né, o Senhor Jesus Cristo ele nos exorta com aquele texto. Esse povo honra-me com o lábio, mas o seu coração está distante de mim. Como diz em espanhol, está lejo de mim. O coração dele estava longe do Pai. E o único instrumento para trazê-lo de volta é exatamente esse tornar a si, a sua consciência ser redarguida, ser questionada, o Espírito Santo trazendo o convencimento, que é o que faz hoje em nossas vidas. Não podemos desprezar a ação do Espírito Santo. Não podemos deixar de ouvir o Espírito Santo, porque Ele nos mantém junto ao Pai. Quando paramos de ouvir o Espírito Santo, nós somos levados a fazer loucuras. Como o próprio Senhor Jesus Cristo falou, se as vossas riquezas aumentam, não colocais nelas o vosso coração. Não é colocar o coração nessas coisas. O coração deve estar em Deus, somente em Deus. E o coração dele não estava no Pai, não estava em Deus, não estava na comunhão do Pai, naquele amor incondicional do Pai, naquela presença consoladora. E por isso, ele passou por tais situações. Tal desperdício de força, de vigor. Provavelmente ele já estava desnutrido. Provavelmente ele não tinha nem roupa, uma peça de roupa no máximo, talvez. Estava totalmente perdido. Mas esse tornar a si é tremendo, irmãos. E nós devemos sempre tornarmos ao Senhor. Diz o Senhor assim, que se nós nos voltarmos para o Senhor, Ele se voltará para nós. Isso é uma segurança para nós, irmos ao Senhor. Irmos aos pés do Senhor. Todos aqueles que foram aos pés do Senhor não deixaram de ser respondidos. Aquela mulher, 12 anos, passando com uma enfermidade, gastou tudo com os médicos, mas quando ela se tornou ao Senhor, o Senhor se voltou com o seu poder curador na vida dela. Assim é nós também. Hoje, nossos comportamentos têm sido de filho pródigo? Nossos corações estão perfeitos para com o Senhor? Inclinados para o Senhor? Amando o Senhor? Ou nosso coração, às vezes, quando nossos bens aumentam, ou nossa profissão melhora, ou ganhamos um carro, ganhamos uma casa, somos promovidos no nosso trabalho, isso começa a roubar a centralidade de Cristo em nosso coração. Foi isso que aconteceu com esse jovem. O Pai deixou de ser a companhia mais preciosa para ele. E ele rejeitou a companhia do Pai e preferiu a companhia do mundo. A grande bênção sobre ele foi que ele tornou a si. O seu juízo voltou. Ele se tornou lúcido. Ele ficou sóbrio. Ele estava diante de muitas torpezas. Ele estava embriagado com os prazeres do mundo. A sua carne estava sufocada. mas havia ainda um fio de esperança. E esse tornar a si foi o instrumento que o Espírito Santo foi ali e o trouxe de volta. E esse tornar a si requer posicionamento, como ele fez aqui. No versículo 20 ele diz, né? No versículo 18, primeiramente, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Esse trecho que demonstra exatamente que ele sabia que havia, o que havia no Pai era de muito melhor do que o que estava no mundo. Na hora que ele tornou a si, ele colocou na balança e falou: no meu Pai eu tenho amor, no mundo eu só tenho frustração e perdição. O mundo não ama. O amor que o mundo dá, que diz que amor, é um amor o quê? Consumidor, egoísta e egocêntrico. Mas o amor do Pai é um amor de doação, a ponto que se cumpre cabalmente João 3,16. Tão é o amor do Pai que ele deu o que tinha de mais precioso para nos salvar. E ele se lembrou disso, de que no Pai eu tenho amor, no Pai eu tenho segurança, no Pai eu tenho alimento. Mas o alimento que ele precisava não era um alimento físico aqui, que estava passando necessidade física, mas era aquela carência do seu espírito, que estava morto, derrotado, destruído, no Hades, no inferno. É exatamente isso que ele estava. Até que o quê? Ele lembrou-se e disse: levantar-me-ei. Só que ele não somente disse, ele fez, ele tomou uma atitude de ir até o Pai. E nessa posição de tornar ao Pai, o Pai se tornou para ele. Ao ponto que naquele momento, como diz ali, né, versículo 20, e levantando-se, foi para seu Pai, e quando ainda estava longe, viu o seu Pai, e se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. Este é o amor do Pai, que não deixou de ser o mesmo amor. Desde o dia que o Pai deve ter visto o seu filho saindo pela porta da sua fazenda e indo para o mundo se deleitar, e o Pai sabendo que ele iria padecer, o seu amor não mudou. Era o mesmo amor. O amor esperançoso pelo regresso do filho. Talvez por várias vezes ele esperava e saía ali em todas as final de tarde com aquela esperança que o filho iria regressar naquele dia. Mas esse dia um dia chegou e o filho regressou para o seio do Pai, para a comunhão do Pai. E ele não teve outra atitude a não ser receber. Receber. Diz um salmo que Deus aponta o caminho ao pecador. E foi isso que Deus fez com esse jovem, e é isso que Deus faz conosco. O Senhor não quer que vivamos debaixo do pecado e debaixo das ciladas do nosso coração. O Senhor quer que estejamos unidos com o seu coração. E aqui o Pai fez esse banquete, colocou uma roupa, tirou aquelas vestes de pecado e lhe deu novas vestes. Vestes de filho, de paternidade. Representa isso em nós o quê? A natureza celestial, aquela nova natureza. O Pai o despiu daquela natureza de pecado. Ele deu uma natureza celestial, a natureza de Cristo, por meio da qual nós podemos resistir a toda a corrupção que há no mundo. Somente por essa natureza. O Pai o aceitou novamente em seus braços. Lhe colocou um anel que representa a restauração daquele pacto de aliança, de comprometimento. O Pai novamente o recebeu, lhe deu sandálias, assumindo ele como filho. E aquele bezerro cevado que há tanto tempo estava ali sendo guardado, preparado para um momento especial. Talvez esse momento especial era um casamento, um nascimento de alguém. E exatamente aconteceu no nascimento de alguém, no nascimento do filho dele. Porque o filho dele estava morto, estava perdido, estava em trevas. Mas o Pai estava ansiando por esse dia. E já tinha reservado aquele bezerro. O filho mais velho não tinha essa percepção. O filho mais velho pensava só em si. Estava cheio de justiça própria. Não amava o Pai como o Pai deveria ser amado. Ele amava com a expectativa de um dia ser honrado pelo Pai. Não amava com o coração de honrar ao Pai. E por isso, ele se sentiu injustiçado de que o outro filho, que gastou os bens no mundo, foi mais honrado que ele. Irmãos, devemos olhar para o nosso coração. Se nós temos nos comportado como filhos pródigos hoje, se nós temos, às vezes, aceitado a pressão que o mundo tem dado e não temos estado ligados fielmente ao coração do Pai. Porque é necessário nós termos esse cuidado hoje. Queria ler esse versículo aqui de Lucas 21. Porque muitos são os ardis de Satanás em querer tirar-nos da meta. Não há lugar melhor, não há posição mais agradável que o coração do Pai. Não tem nada que se compara. O salmista diz, outro bem eu não possuo senão a Ti. Deus, o Senhor Jesus Cristo, é até o bem supremo realmente? Considere isso. Realmente eu considero Cristo como o mais importante em minha vida? Ou tem outras coisas que têm golpeado dia após dia meu coração e esfriado o amor em mim? Não deixe o amor esfriar. Não deixe a fé minguar. Se achegue aos pés do Pai. Retorne para o seio do Pai. Renove a comunhão com o Pai. Talvez você esteja somente sendo tentado. Talvez você já tomou alguns passos em direção a se afastar do Pai. Mas é necessário tornar-se assim. Permita o Espírito Santo te advertir todos os dias. Se você tem voltado para Deus, se inclinado para o Senhor, colocado o teu coração no altar do Senhor, não existe lugar melhor no qual estamos guardados de toda a corrupção que há no mundo. Lucas 21, 34, diz assim, né? E olhai por vós. É necessário olharmos por nós. Há uma obra gloriosa que Cristo quer completar em nossas vidas, para a qual nós devemos dar crédito e nos esforçar. Precisamos ter os princípios de Deus bem firmes em nossos corações. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. É um laço. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que há de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O desejo de Deus é que estejamos de pé, mas para estarmos de pé, precisamos estar sendo fortalecidos pela comunhão do Pai, em conhecer ao Pai, estar unido junto a Ele, e não prostrado pela opressão e a sobrecarga que o mundo coloca sobre nossos ombros, sobre nossas consciências, sobre nossas mentes, querendo apresentar coisas que tentam competir com as excelências do reino de Deus. Não há tesouro nessa terra, riqueza nessa terra, qualquer bem nessa terra que se compare à herança eterna do reino de Deus. A maior de todas as bênçãos que um homem pode receber enquanto peregrinar nessa terra, sabe qual é? A vida eterna, provida por Jesus Cristo. Um homem que não alcança isso, ele é miserável, pobre, cego e nu. Ele não tem nada. Porque o Senhor Jesus Cristo diz o quê? Se você tiver muitas coisas neste mundo e perder a tua alma, de que adianta? Não perca o que Deus já te deu. Acumule mais tesouros que há na companhia do Pai. Não troque as riquezas insondáveis do reino de Deus por migalhas deste mundo. São migalhas, irmãos. O homem mais rico que possa haver nessa terra, se ele não conhece a Deus, é um miserável. Porque ele não conhece o autor da vida eterna. E o seu lugar será no inferno. Porque Paulo diz lá em Tessalonicenses, né, que Deus há de julgar duas espécies de homens. Primeiro, os que não conhecem a Deus. E segundo, aqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ler esse versículo para ficar bem gravado em nosso coração. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Esse filho, ele foi sábio. No instante que o Espírito Santo mexeu com as suas entranhas, ele tornou-se assim, ele não perdeu a oportunidade. Ele tomou logo o caminho da obediência e voltou para junto do Pai. Poderia, com certeza, naquele instante que ele tornou a si, tomou essa decisão no seu coração, poderia vir todos os amigos do mundo. Não vá, não vá, não vá, fica aqui, fica aqui. Não, ele foi convencido, no íntimo do seu coração, de que é melhor estar junto ao Pai. Então, aqui em 2 Tessalonicenses diz, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E temos uma grande alegria, porque nós olhamos para o feito de Deus na vida do Diego e da Bia, eles tomaram o caminho da obediência. Eles tomaram o princípio de Deus em prática nas suas vidas, que é de casar. Diante do mundo que vivemos hoje, onde homens têm se deleitado no mundo, abandonado e quebrado as suas alianças, as quais diante de Deus não são quebradas. Nós olharmos para esses dois jovens que resolvem obedecer e acatar o mandamento de Deus, é demonstração de que estão amando a Deus e que querem ficar no seio do Pai. Porque Jesus Cristo diz, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Nós temos que guardar os mandamentos do Senhor. Guarde os mandamentos, irmãos, porque seremos tentados a nos afastar da comunhão do Pai. Mas os mandamentos do Senhor, vivos, sendo renovados pelo Espírito Santo, mantendo a palavra de Deus ardente no nosso íntimo, não permitirá que nos afastemos dele. E aonde quer que estejamos, talvez distante de qualquer irmão por algum motivo que o Deus nos leve, a presença do Pai estará conosco. Como o Senhor foi com Daniel na cova dos leões, como o Senhor foi com todos os profetas nas suas tribulações, como o Senhor foi com todos os seus apóstolos, pastores e mestres e doutores, assim este Deus, que não desampara os seus, está conosco hoje. Ele disse, e Ele é fiel para cumprir o que Ele disse, que não vos deixarei só, mas estarei convosco até a consumação dos séculos. Por isso, irmão, não se atreva, que não, como diz Paulo, que não haja em nós um coração mau e infiel que se afaste do único Deus vivo. Que não haja em nós esse coração. Se o seu coração tem sido golpeado com essa tentativa de se afastar de Deus, se arrependa hoje, se reconcilie, peça graça em tempo oportuno, ao momento da oportunidade de Deus. Se você perde essa oportunidade de Deus, as consequências são tristes e os males são maiores. Esse filho jovem, ele não perdeu o dia da visitação do Senhor. O tempo oportuno de Deus na sua vida, ele não perdeu. Ele foi pronto a se arrepender. Sejamos assim, irmãos. Amém? Leve essa palavra ao teu coração. Se o teu coração te leva a tornar a Deus nesse momento, torne a Deus. Se proste e se humilhe diante do Senhor, né? Amém? Vamos orar, né?